Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Eu queria falar de algo que Deus colocou no meu coração e tem colocado há muito tempo, quando eu escrevi o livro que Deus me deu, que graças a Deus já está no fim lá para ser lançado daqui a alguns dias. O Espírito Santo de Deus falou muito comigo sobre se conectar ao destino que Deus tem para nós. E se conectar ao destino que Deus tem para nós, existem personagens bíblicos que nos levam a isso. Um dos personagens que eu sou apaixonado é por Davi. Eu amo a vida de Davi, de Daniel, de José, mas Davi me chama muita atenção. E eu queria muito discorrer com você um pouquinho sobre a vida de Davi hoje, sobre as três fases que ele passou para que esse processo pudesse se tornar real na vida dele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no verso 2, no capítulo 2. Eu queria ler com você algumas coisas para que a gente pudesse começar de alguma forma construir essa mensagem, que Deus possa te edificar poderosamente. 2 Samuel, capítulo 2, no verso 1, diz assim: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: eu devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? E Deus diz a ele: para Hebrom. No verso 4 do mesmo capítulo diz assim: então os homens de Judá, eles foram a Hebrom, e ali eles ungiram Davi, rei da tribo de Judá. No verso 11 diz assim: e Davi governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Davi, ele sai de uma caverna, em um momento onde Saul estava lá dentro, ele corta a orla do manto de Saul. De repente Davi sente um remorso de ter feito aquilo. E Davi, ele sai então, pede perdão ao rei. O rei olha para ele e a honra que estava dentro do coração de Davi foi tão forte que ela fez o rei expressar algo: tu serás o próximo rei de Israel. E o rei Saul, que tinha 3 mil homens com ele, ele simplesmente, ele fala para Davi: além de tu seres o próximo rei de Israel, eu quero te pedir algo. Não tire o meu nome e o nome de toda a minha descendência das histórias e dos autos históricos de Israel. E ali Davi, ele sai, a Bíblia fala que ele vai para a fortaleza. Ele passa um tempo na fortaleza, onde ele reconstrói o seu ânimo, a sua força, e ele reconstrói muitas coisas dentro dele. Ele deixa o seu exército descansar. Mas a Bíblia fala que um dia ele sente a necessidade, ou melhor, ele sente que um ciclo novo ia ser inaugurado na vida dele, e ele precisava fechar um ciclo. E a Bíblia fala que ele sobe para cima de um monte. E para cima daquele monte, quando ele sobe, ele começa a perguntar para Deus para onde ele ia. E 2 Samuel capítulo 2, ele discorre desse diálogo. Você pode chegar em casa, você pode ler. E Deus começa a conversar com ele. Então Deus manda ele ir para Hebrom. E Deus empurra ele para Hebrom. E esse homem, ele vai para Hebrom. E Davi então se torna um grande homem. E eu quero começar essa mensagem dessa noite do fim para o início. O que é isso? Eu quero te contar primeiro quem se tornou o rei Davi. Davi se tornou o maior monarca da história de Israel, da história judaica, o maior rei da história de Israel. Nunca houve um rei como Davi. Um líder justo, inteiramente devotado ao povo. Um homem que tinha o coração e governava para o povo. Um homem que olhava as necessidades das pessoas e ele conseguia construir através do seu coração íntimo com Deus. Ele construía saídas para que o povo, ele não ficasse penalizado pelos erros do passado. Um homem de profunda fé. Tanta fé que Deus olha para ele e diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que ele sinalizou o céu para que Jesus pudesse entrar no útero de Maria. Adão, quando cai no jardim do Éden, o pecado, então, ele entra dentro do jardim do Éden através de Adão e Eva. A história, ela fica com um vácuo. E um garoto de 17 anos, ele começa a tocar uma harpa nas campinas de Belém. O coração dele era tão maravilhoso que simplesmente quando Davi tocava, Deus, ele olhava para o lado e ele conversava com Deus Espírito Santo e Deus Filho e dizia: abra o céu e faça o céu visitar a adoração desse garoto. Aquele garoto, ele começa a atrair o céu para a terra. E eu digo aos meus filhos, à minha esposa, às pessoas que ficam próximos de mim: nós já ouvimos já muito que nós temos que trazer o céu para a terra, mas o grande desafio é fazer o céu permanecer na terra. é o grande desafio. Porque na escola Nova Geração nós falamos algo, nós na escola descobrimos quem somos. E o dia que eu entrei nela, Deus perguntou: e agora, você vai fazer o que quando você descobre quem você é? O que você faz quando você descobre quem você é? E Davi, ele consegue dar essa resposta dessas perguntas que eu joguei aqui agora. Ele consegue. Davi foi um homem de fé, um homem segundo o coração de Deus, um homem que quando adorava, a fé dele se transformava em milagres. E sabe o que, que acontecia? Deus se agradava do coração dele, mas ele era simplesmente um jovem de 17 anos de idade. Quantos jovens de 17 anos de idade estão assentados aqui no nosso meio? Eu já tive 17 anos de idade, fui um sonhador, saí da minha casa muito cedo para estudar em outro lugar, mas estudar a Bíblia, porque eu queria ser pastor. E eu tive a oportunidade de estudar com o apóstolo Gleison no mesmo seminário. Com 16 anos de idade eu sonho para fora. Então quando eu leio a história de Davi, eu vejo um pouquinho, sabe, daquilo que Deus falou comigo e de como foi, sabe, empurrar o meu coração para Deus. Davi foi um guerreiro poderoso e incansável. Era tão forte a intimidade de Davi com Deus, que Davi quando saía, ia sair para uma batalha, o Espírito Santo de Deus, do próprio Deus, ele conversava com ele e dizia: ei, a estratégia é essa, eu quero que você vá por ali agora. Davi, ele não se arriscava. Quando ele estava em comunhão com Deus, ele não perdia. Davi foi aquele que abriu as portas do arrependimento para gerações futuras. O que significa isso? Davi pega a arca que estava dentro da casa de uma pessoa, que se tornou um utensílio normal, que Uzai e Aió, a Bíblia fala que eles corriam em volta da arca e eles se acostumaram com a presença de Deus. A arca simplesmente era um utensílio. Tanto é que o dia que Uzai achou que poderia segurar a arca em cima dos carros de bois, sai um raio do céu, atravessa o seu peito e ele cai morto diante de adoradores que estavam trazendo a arca. Davi pega a arca e fala: eu vou deixar a arca na casa de Obed-Edom. E ali ela passa por 3 meses, 12 semanas e 90 dias na casa de um homem. A casa daquele homem se torna a casa mais próspera. A casa daquele homem se torna a melhor, ou melhor, a casa modelo de toda aquela aldeia. E todos começam a falar que Obed-Edom, um homem que vivia em necessidade, agora estava distribuindo para as pessoas os milagres que Deus estava fazendo na vida dele através das suas palavras. Davi então pega essa arca e ele traz essa arca e coloca debaixo de uma tenda. E ele diz às famílias e diz a todo aquele povo: cheguem na arca. A arca que na época de Moisés era uma forma das pessoas poderem ver a glória de Deus. As pessoas agora, na época de Davi, eles veem uma arca debaixo de uma tenda. E essa arca, ela começa então, as pessoas começam a ir e elas começam a ter a mesma experiência que Obed-Edom. Quem fez isso? Davi. Davi, através do seu coração de adorador, ele poderia ter colocado a arca, sabe aonde? Dentro do seu quarto. Ele poderia ter colocado a arca guardada dentro de um lugar para proteger, mas não. Ele disse: todos precisam ter a mesma experiência que eu tive. Sabe o que eu entendo disso? Que quando você está na sua intimidade com Deus, sabe, e Deus começa a fazer muitas coisas na sua vida, chega uma hora que Deus empurra você com uma arca que carrega a glória dele para o meio das pessoas, e as pessoas agora começam a ter acesso aos milagres, aos testemunhos que Deus faz na sua vida. Por isso, não guarde aquilo que Deus te deu de graça. Por mais que você tenha tido muito sacrifício, mas eu quero dizer para você que quando você semeia de graça, você se esvazia daquilo que Deus te deu, e Deus olha para você e diz: dê mais para ele, agora dê muito mais do que ele tinha. E Davi fez isso. Aquele povo, ele se sentiu muito forte. As gerações futuras, elas tinham aonde pisar. Davi se tornou um dos 7 pastores do povo judeu, aquele que consolidou as 12 tribos e uma nação, homens de identidade, guerreiros, outros adoradores, outros que tinham outros objetivos. Ele pega todos eles e ele diz: ei, nós precisamos construir um caminho sólido, de unidade. Nós precisamos caminhar por uma rota onde todos vão olhar para nós e vão querer andar conosco. E vocês precisam falar a mesma linguagem. Esse Deus que unifica a linguagem das tribos e de Israel e dá, sabe, esses homens dizem para Davi: governe, porque o que eu não concordo com ele é indiferente perto daquilo que Deus fará na sua vida para nos motivar a continuar caminhando com Deus. E esse mesmo Deus que olha para Babel e vê as línguas, sabe, se misturando na terra, esse mesmo Deus que colhe, quando olha para dentro daquele cenáculo e ele vê o Espírito Santo entrar dentro daquelas pessoas e unificar tudo de novo. E eles pegavam os seus bens e eles dividiam com os outros para que todos pudessem ter o mesmo. Esse mesmo Deus é o Deus que visitou Davi e é o Deus que unificou a língua daquelas tribos. Aquele que deixou uma herança e um legado para o seu filho Salomão. Davi constrói a planta do templo e Davi deixa algo que me chama a atenção. O ouro de Ofir. O ouro de Ofir era o ouro mais precioso do que todos os ouros que existiam na terra. Ele tinha toneladas e toneladas de ouro. Ele tinha a planta do templo preparada. Um dia ele sobe em cima do monte e ele diz: Deus, está tudo preparado, eu vou construir o templo. E Deus diz: não, você não pode, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Mas foi o Senhor que me mandou. Não, a próxima geração fará isso. E um homem segundo o coração de Deus, ele derrama, ou melhor, ele endivida a próxima geração, que era Salomão. E Salomão se torna o homem mais sábio de toda a história. Nunca haverá sabedoria como a de Salomão. E cara, e fica um testemunho para mim e para você que podemos ter um coração segundo o coração que Davi tinha, que era um coração segundo o coração de Deus. E dali, esse homem se torna um homem poderoso, um homem que deixa um legado. Ele deixa tudo pronto, que o dia que Salomão, ele sobe em cima de um monte e ele olha para sua frente, um povo incontável, um exército poderoso, a planta do templo, tudo preparado. Mano, ele vai lá e oferece 1000 sacrifícios para que pudesse ter um sonho. E te pudesse ter sabedoria, pudesse ter inteligência, pudesse ter o favor de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse fazer tudo que o seu pai deixou para ele. Além disso, o rei, ele foi o rei que deixou a todos os judeus e a toda a humanidade um legado de fé, de coragem, uma marca real para o povo de Israel. Esse homem, quando ele sai daquela, quando ele sobe em cima daquele monte e ele pergunta: para onde eu devo ir? Deus fala para ele: vai para Hebrom. Não foi à toa que Deus falou para ele ir para Hebrom. Hebrom no hebraico significa, a palavra original no hebraico significa lugar de aliança. Eu quero que você vá para o lugar de aliança, porque o que você passou até agora, eu preciso te levar para um lugar onde a minha aliança com você será poderosa. E esse homem, ele vai para o lugar de aliança. Hebrom também significava, era uma cidade de refúgio para todos aqueles que tinham cometido crimes. E esses crimes, eles eram crimes involuntários e que tivesse derramamento de sangue. Essas pessoas, elas precisavam ser restauradas e elas eram empurradas para essa cidade de refúgio chamada Hebrom. Davi também, ele quando chega em Hebrom, ele pisa sobre uma plataforma. E nessa plataforma que ele pisa, lá tinha um túmulo, ou melhor, lá tinha um lugar chamado túmulo dos patriarcas. A Bíblia fala que a maldição, ela se encerra na quarta geração. Quando Davi, ele pisa em Hebrom, lugar de aliança, também se chamava o lugar da fenda da rocha. Ele entra na fenda da rocha, dentro de um lugar de aliança, ele pisa sobre a plataforma onde 4 casais de patriarcas estavam enterrados: Adão e Eva, Abraão e Sara, Jacó e Leia, Isaac e Rebeca. 4 casais que mudaram a história da humanidade através da sua vida, das suas vidas. E esse homem, os slides estão aí? Se os slides estiverem, por favor, coloca aqui para mim. Vai, fica de olho aí, acho que o Israel vai poder ajudar vocês. E aí, ele pisa sobre a plataforma desses homens. Então agora Davi está em Hebrom, no lugar onde significa fenda da rocha. Ele está no lugar de aliança. Ele está no lugar onde é refúgio para ele. E ele está no lugar onde as maldições estavam sendo quebradas e as maldições estavam sendo extirpadas da sua história. Davi, ele passa em Hebrom 7 anos e 6 meses. Ele governa, ele é ungido como rei naquele lugar. Aquele povo está muito, muito, muito feliz com o seu reinado. Mas de repente, o tempo dele começa a se encerrar. E ele passa 7 anos e 6 meses naquele lugar. 7, a Bíblia fala que é o número de Deus. E aí ele cumpre o tempo de Deus. 6 é o número do homem, ele cumpre o tempo do homem. E aí, de repente, o Sanhedrin, o conselho de anciãos e sacerdotes de Israel, aqueles que nomeavam ou aqueles que legitimavam lideranças para governar sobre eles, eles vão a Hebrom, eles saem de Israel e eles caminham 40 quilômetros até o trono aonde estava Davi sentado. 40 na Bíblia significa fim de um ciclo, início de um novo ciclo. O que Deus estava dizendo a ele: tu cumpriu o tempo, o meu tempo, tu cumpriu o tempo do homem, a partir de agora eu fecho um ciclo e vou começar um ciclo novo agora na sua vida. Você se tornará o maior rei da história de Israel. Só que Deus não disse isso para ele. Deus simplesmente manda o Sanedrim ele chega. E quando o Sanedrim chega e ele fala para Davi que ele seria ungido rei, Davi perde um momento, ele vai à sala do trono, aonde estava o seu trono. Do lado do seu trono tinha uma taça de vinho que cabia 3 litros de vinho, que era a taça do rei. Ele pega aquela taça, ele coloca na sua frente, diante de todos aqueles conselheiros e anciãos e sacerdotes. Ele pega a sua barba ruiva, ele bota dentro daquela taça, e ali nasce Salmos 23, 5, parte B. Derrame óleo sobre a minha cabeça para que o meu cálice transborde. E o cálice dele transborda num lugar de aliança, num lugar onde as maldições estavam sendo quebradas, diante das autoridades e diante do povo que estava sobre a sua frente. Todos estavam celebrando, porque agora o rei que eles tiveram a oportunidade de ter 7 anos e 6 meses sobre eles, agora eles estavam semeando agora um rei sobre uma nação. E uma nação agora recebe Davi como o rei de Israel. E ele sai, e ele vai em direção a Israel. E aqui eu quero começar a minha mensagem. Cara, esse cara foi um cara incrível. Foi um cara gigantesco. Foi um homem que, simplesmente, como eu te falei, ele apontou Jesus para o útero de Maria. Jesus que seria o último Adão. O primeiro Adão cai e Deus precisava de uma conexão para que ele pudesse invadir a terra novamente, e ele precisava de uma pessoa, e Davi aparece. Aquele coraçãozinho, ele aparece cheio de adoração, que quando adorava, ele simplesmente atraiu o céu para a terra. Esse homem agora, ele vai em direção ao trono de Israel. Ele se senta no trono de Israel e ele tem um governo maravilhoso. Mas diante disso, como esse homem chegou até lá? Ele teve que passar por 3 fases da sua vida. E nessa eu quero falar sobre essas 3 fases. Hoje de manhã eu falei sobre a primeira, e eu quero ver se eu consigo falar sobre a segunda e a terceira. Então eu vou discorrer de uma forma um pouquinho mais rápida, porque as pessoas que estão em casa estão nos vendo. Muitos deles estiveram aqui de manhã e nós os convocamos ou pedimos para que eles estivessem, porque eu tenho certeza que isso vai ser bênção para a vida deles. Existem 3 fases que você vai passar na sua vida, que Davi passou. E não é à toa que essas fases, elas acontecem na nossa história. Essas fases, elas acontecem porque você precisa ser aprovado para a grandiosidade do que Deus vai fazer na sua vida. Por mais que você pense que Deus não vai fazer nada por você, eu quero dizer que Ele vai fazer, Ele está fazendo. E eu quero dizer para você, não é Deus que está demorando a cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Somos nós que estamos demorando a vivê-las. Nós que estamos demorando a acreditar que elas podem acontecer na nossa história. Porque o mundo, ele coloca muitas mochilas de pedra nas nossas costas. E ele nos faz carregar coisas que não é bênção para a nossa história, para a nossa vida. Ele nos faz nos relacionar e nos coloca em rodas de amizades que nós não temos que estar. Ele nos empurra para relacionamentos que não tem que participar da nossa vida. E essas fases que eu vou falar para você agora, elas precisam estar bem ajustadas dentro de você. Quantos aqui tem uma profecia sobre a sua vida? Quantos aqui já ouviram Deus falar com você? Eu quero que você levante a mão, só você que tem. Fica com sua mão levantada. Você que já ouviu uma palavra de Deus através de uma profecia sobre a sua vida, balança a mão assim. Opa, 90% da igreja já ouviu. Amém. O nome dessa profecia, ela é Deus mostrando para você o que Ele pensa de você. E não foi diferente com Davi. Davi, ele recebe uma profecia, e a primeira fase, então, para que você faça com que, para que você se torne a realidade daquilo que Deus disse que você vai ser, é a fase da profecia. A fase do que Deus diz, o que Ele pensa de você. E foi assim que aconteceu com Davi. E a Bíblia fala no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 16, do verso 1 ao 13, diz assim: e o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Enche o chifre de óleo, vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Eu escolhi um dos seus filhos para que seja rei de Israel. Verso 2. E Samuel, porém, disse: como eu poderei ir? Saul saberá que eu estou indo e ele me matará. E o Senhor disse: leve um novilho com você e diga que você vai sacrificar ao Senhor. Convide a Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que disse o Senhor. E quando ele chegou aos portais de Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo. E eles, tremendo de medo, eles perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, eu venho sacrificar. eu venho em paz, eu vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aí, o que acontece? Vamos lá. Deus, ele olha, eu não vou ler todo o texto, você pode ler em casa. Mas Deus visita o profeta. Israel já estava numa fase de transição. Davi sai de Hebron e ele agora, ou melhor, Davi está sendo preparado para passar todas as fases até chegar à fase de Hebron, como eu falei. De repente, Deus incomoda um profeta. E Deus, ele diz a Samuel: Samuel, eu quero que você saia de onde você está e eu quero que você vá em direção à casa de Jessé. E Samuel simplesmente ele fica com medo, porque na casa de Jessé, para que ele chegasse à casa de Jessé, ele tinha que passar por aqueles que cuidavam dos portais da cidade, as autoridades da cidade. E ele era um cara que chamava atenção, porque ele era um profeta. E o que significava o profeta no Velho Testamento? Ele era os olhos de Deus, ele era a boca de Deus. O profeta constituía e destituía reis. O profeta trazia para a comunidade, para a sociedade, para o país, para a nação, para as pessoas que estavam ao seu redor, o que Deus estava pensando daquele momento e qual o posicionamento que eles tinham que ter nas suas vidas e como eles deveriam se mover para frente e como eles deveriam pedir perdão para trás. Qual é o alinhamento do hoje, do ontem e como é que eles iriam caminhar para caminhar com Deus da eternidade. E simplesmente Deus disse para ele: eu quero que você leve um novilho e eu quero que você vá à casa de Jessé. Vamos lá, eu vou esticar a história um pouquinho para frente. E de repente ele sai, ele chega nos portais da cidade, os homens, as autoridades encontram ele, ele diz que vai sacrificar e ele vai em direção agora à casa de Jessé. Ele para na frente da porta da casa de Jessé. O coração do profeta estava bem, mas de repente ele bate na porta. Jessé abre a porta e Jessé vê Samuel. Quem era Jessé? Um homem muito rico, cheio de posses, não precisava de nada de ninguém, milionário, 7 filhos na frente de batalha, que vestiam armaduras, tinham espadas, tinham escudos, homens que simplesmente estavam ouvindo Golias gritar lá do outro lado e eles estavam defendendo a sua nação. Tinha um outro filho que era pastor de ovelhas, estava nas campinas de Belém e simplesmente ele estava bem, ele não precisava de governo, ele não precisava de rei, ele não precisava de ninguém se meter na sua vida. Mas de repente Deus entra na vida daquele cara e Deus bate na porta da casa dele. E aí imagine comigo, Deus batendo na porta da casa do apóstolo Gleis. E ele mandando autoridades da nação chegarem na porta da casa dele, bate. E uma autoridade que constitui, que estabelece, que diz e que tem autoridade de constituir reis, diz para ele: ei, igreja, Deus me mandou vir aqui sacrificar com você, porque de dentro da sua casa vai sair o próximo presidente do Brasil. Eu imagino a cara daquele cara chamado Jessé, olhando para o profeta Samuel. Ele puxa Samuel para dentro da sua casa, ele fecha a porta. Quando ele fecha a porta, ele diz assim: eu aceito ouvir o que você tem para falar. E agora ele está dentro de uma casa, num lugar de decisão. E ele começa a conversar e o profeta diz para ele o que Deus tinha dito a ele. E de repente o profeta discorre: ei, Jessé, um dos seus filhos será ungido o próximo rei de Israel. E a Bíblia fala em 1 Samuel 16:7 que Deus olha para o profeta e Deus diz assim: ei, preste atenção, não tem nada a ver com aparência, tem a ver com o coração. Mas de repente o Jessé, ele manda chamar seus filhos na frente de batalha. O profeta, ele fica sentado dentro da sala, os garotos entram, os guerreiros. Quando os guerreiros entram, Jessé, ou melhor, Samuel, ele segura no chifre cheio de azeite e ele diz bem assim: eu posso ungir qualquer um, porque todos têm perfil de rei, todos são guerreiros, todos têm aparência de homens que geram confiabilidade. E aí Deus grita do céu assim: ei, Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E de repente ele para tudo. E aquele sentimento que borbulha dentro dele agora, ele segura o sentimento e ele diz: Jessé, tu não tem mais nenhum filho. E ele falou: tem um que está nas campinas de Belém, chamado Davi. Quem era esse menino chamado Davi, que agora entra na história e que os seus irmãos agora estão olhando e o seu pai com um ponto de interrogação gigantesco na sua cabeça? Naquele dia, nas campinas de Belém, sob um sol fortíssimo, Davi era um garoto de 17 anos de idade que estava cuidando das ovelhas da casa do seu pai. Ele não tinha ideia que naquele dia a sua vida mudaria totalmente e o curso da sua história simplesmente seria mudado. Talvez você, eu quero dar um parêntese aqui. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não tenha noção do que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você ainda não tenha noção porque Deus te colocou no século 21, no meio de uma guerra que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, onde a igreja precisa ser uma voz relevante e um divisor de águas, como Jesus, quando chama Pedro para descer do barco. Ou melhor, Pedro desce do barco a primeira vez, e na segunda vez agora, Pedro vê Jesus andando sobre as águas, ele diz: és tu mesmo, Jesus? Sou eu, desce do barco. O que Deus estava querendo fazer com Pedro, que representava a igreja? Preste atenção, você precisa pisar fora do barco, porque se você quiser ser comum como os comuns, você vai ser igual a qualquer um. Mas se você se tornar incomum na terra dos iguais, o que vai acontecer é que você vai ser uma voz do céu na terra. E simplesmente Pedro, ele bota os seus pés para fora do barco e ele caminha em direção a Jesus. Ele simplesmente, ele sai da realidade do mundo que ele vivia, daquilo que ele podia controlar, e ele vai para um outro lugar. Ele vai para um lugar onde agora ele se torna a resposta que Deus queria dar para aqueles caras que estavam dentro do barco. Muitos de nós que estamos aqui, Deus já nos chamou para pisar para fora do barco. E muitas vezes nós não pisamos, sabe por quê? Porque o mundo não deixa, porque a proposta que o mundo fez para nós é melhor. E aí não pisamos. O que Deus estava dizendo para aquele garoto naquele dia, ou melhor, aquele garoto naquele dia, com certeza ele já tinha feito a sua devocional, ele já tinha feito a sua adoração. Aquele garoto, então, ele vê um homem, e o homem de confiança do seu pai chegando dizendo: ei garoto, seu pai quer falar com você. Ele pega as ovelhas, ele deixa as ovelhas, ele vai em direção à casa do seu pai. Mas antes disso, eu quero dizer para você que antes dele descer em direção à casa do seu pai, Davi, ele amava tanto que o seu pai o deu, que ele cuidava daquelas ovelhas como o tesouro dele. Que o dia que chegou um urso, e eu fui estudar sobre esse urso, e o urso que vive naquela região, ele tinha aproximadamente 2,5 metros, quase 1 tonelada, e ele enfrentou aquele urso. Ele enfrenta um leão de 1,5 metro de altura, ou melhor, de 1,5 metro de altura. Ele tem 3 metros de comprimento e ele pesava mais ou menos 500 quilos. Aquele garoto de 17 anos de idade, ele mata um urso e um leão para que ninguém se aproxime daquilo que seu pai disse que ele tinha que cuidar. Como é que ele mata tudo isso? Como é que ele faz isso? Sabe por quê? Porque Deus estava olhando agora, ele entrando no meio de um exército e dizendo bem assim: vocês estão sem coragem. Aquele circunciso está falando da minha nação. Eu matei um leão e um urso e eu posso matá-lo. Sabe por que Deus faz eu e você passar por coisas difíceis antes de nós da promessa se tornar realidade na nossa vida? Porque a profecia, para ter sentido, ela precisa fazer ou encorajar você a passar para um nível de fé, pisar fora do barco e lutar com coisas que muitas vezes parece que são mais fortes que você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A multidão que mandou o Bartimeu calar a boca foi a mesma que levantou ele, dizendo: tem de bom ânimo, levante, porque Jesus mandou te chamar. Quando você decide enfrentar o seu leão e o seu urso, o bom ânimo entra na boca das pessoas e elas te levantam e elas te empurram. Seus inimigos agora se tornam as suas maiores testemunhas, e elas são as promotoras de fazer você alcançar a pessoa de Jesus, para que você converse com ela agora e você seja promovido na sua história. Por isso não despreze as guerras que Deus colocou na sua missão. Por isso não despreze os momentos que muitas vezes Deus fala para você: vai lá e guerreia, porque eu estou com você. Mas tem outras guerras que você não precisa estar, porque o objetivo do diabo é nos colocar em guerras que nós não temos que lutar, para que ele nos canse, para que o dia que as guerras da missão que vai nos promover, nós temos que lutar, nós estaremos cansados, desistidos e dizendo: Deus, eu não acredito na promessa que o Senhor tem na minha vida. Davi, então, ele desce, e quando ele entra na sua casa, ele diz: pai, o Senhor me mandou chamar. E o seu pai simplesmente, ele disse: filho, senta aqui, uma mesa preparada, os seus irmãos com os olhos arregalados. E de repente, Deus olha para ele através do coração do profeta e diz: é ele.
Cara, eu amo isso, é ele. Quando ele diz é ele, o profeta ele se levanta. Os irmãos de Davi, eles olham de um lado para o outro dizendo: não acredito que esse cara vai fazer isso. Ele é louco, não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus. E simplesmente o cara, ele unge Davi na frente dos seus irmãos que o odiavam, na frente de um pai que nem se lembrava dele. E ele se torna agora um homem que tem uma profecia sobre a sua vida. Deus me manda te ungir, porque tu serás o próximo rei de Israel. Aquele garoto, ele come, ele deita na sua cama de manhã, de noite, e ele vai dormir. E ele fica olhando para o teto agora, e a palavra do profeta agora fica na sua cabeça: tu serás o próximo rei de Israel. Tu está sendo ungido para ser o próximo rei de Israel. Sabe aquelas palavras que Deus nos deu e que ficam martelando na nossa cabeça? Ei, preste atenção, não deixe essas palavras morrerem na sua vida. Eu não sei para o que você foi chamado, mas Deus vai te colocar lá. Eu não sei o que Deus disse que vai fazer na sua vida, porque a profecia que Deus deu a você, ela é maior do que a sua fé. Mas a sua fé pode carregá-la, porque Deus, ele se fez, sabe, ele se fez tão, de uma forma tão compacta, que ele simplesmente, ele muda para dentro do homem. Deus está aí dentro, a profecia, a voz da profecia está dentro de você, e ela vai se cumprir. O que Deus precisa de você agora é você fazer como Davi fez. Ele deita, e simplesmente ele deita, e ele dorme aquela noite, e aquela noite para ele não foi noite, foi dia. Eu duvido que ele tenha fechado seus olhos. Ei, talvez os seus olhos fecharão, mas os olhos espirituais, eles estarão abertos, para dizer que Deus, ele nunca fechará os seus olhos para a profecia que ele te deu. Ela vai se cumprir. Eu vou repetir, ela vai se cumprir. Eu vou repetir de novo, ela vai se cumprir. O que Deus prometeu para você, vai cumprir. O que Deus disse para você, da boca dos profetas, que ele disse: crede nos profetas e prosperareis, vai cumprir. O que Deus disse para você, vai cumprir. Por mais que você esteja entristecido, angustiado, com medo, por mais que você tenha tentado com a força do seu braço, a profecia que saiu do coração de Deus para você vai se cumprir. Vai se cumprir. Não tenha medo. Davi se levanta no outro dia, de uma noite difícil, de um lugar onde era um lugar de desonra. Ele senta na frente dos seus irmãos, naquela mesa ele come. E você sabe o que aconteceu depois disso? Ele sobe para as campinas de Belém. Ele se senta no mesmo lugar agora. Ele cuida das mesmas ovelhas. Parece que o ambiente que está ao seu redor é o mesmo, mas não é mais, porque agora ele tem a voz de Deus latente dentro do seu coração, uma profecia e óleo caído sobre a sua cabeça, que caiu sobre a sua cabeça, que o seu nariz, eu tenho certeza que ainda sentia, estava sentindo a fragrância daquele óleo que estava sobre a sua cabeça. E agora ele se senta, e a profecia, ela começa então a se tornar realidade na sua vida, porque Deus o colocaria no processo. O que significa isso? Significa que quando Davi, ele volta agora para cima das campinas de Belém, de onde Jesus saiu, porque Davi sai das campinas de Belém, Jesus sai das campinas de Belém. Davi pisa no Jordão, Jesus pisa no Jordão. Davi traz a arca, Jesus é a arca. Davi sai do mesmo lugar, uma voz grita do céu para Jesus: você é meu filho amado em quem eu me comprazo. Uma voz grita através da adoração que Davi era o homem segundo o coração dele. Não tem coincidência, porque Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com realidade exata. Deus não trabalha com eu acho, Deus trabalha com certeza. Deus não te fez para que você não desse certo, Deus te fez para dar certo. Não tem como você dar errado. Então entenda, não são as promessas de Deus que estão demorando a se cumprir na minha vida e na sua vida, somos nós que estamos demorando a vivê-las. Como nós vamos vivê-las? A primeira coisa, entrega seu coração ao Senhor e crê na profecia, na fase da profecia. A fase da profecia é a fase de legitimar a voz de Deus e acreditar na voz de Deus dentro de nós. Não é um emprego que vai botar o seu ânimo lá para cima. Porque um dia desses uma pessoa, ela pediu uma oração, eu fiz uma oração por ela, e depois da oração eu disse: se você estiver no destino que Deus criou para você, você não precisa fazer currículo. Como é isso, apóstolo? Você não precisa, porque no seu destino você empresta e não toma emprestado. No seu destino as suas habilidades se tornam o cartão de visita que se tornou para Davi quando ele entra dentro do palácio e toca a sua harpa, e Davi, simplesmente quando toca a harpa, Saul ele fica liberto, e o espírito que estava em Davi, que era o mesmo que estava em Saul, ele acalma aquele homem. Habilidade, quando serve ao dom, serve à autoridade que Deus te deu, e ela simplesmente é devolvida à sociedade. E quando ela é devolvida à sociedade, Deus se mostra através de você, e Deus te posiciona em lugares altos, e a sua voz se torna relevante. Então você não precisa do mundo para ser promovido. Você precisa da dependência de Deus e crer na profecia que Deus gritou dentro do seu espírito. O seu espírito é eterno, a sua alma é formada de mente, vontade e emoção. A emoção, a vontade e a mente não te levam a um lugar aonde, só levam aos lugares aonde você controla. Mas o seu espírito carrega o espírito da profecia, que é o próprio Deus, que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, ele sobe, ele se torna o espírito da profecia. Esse espírito da profecia, ele se muda para dentro de você. E agora o espírito da profecia fala com a fase da profecia. Você entende isso? Mais ou menos. Amém. O que acontece é que esse jovem agora, ele entra na fase do processo. Porque a profecia, ela não é o fim. A profecia, ela mostra quem Deus, ou melhor, o que Deus programou para o meu futuro. Mas o cumprimento disso passa pelas minhas escolhas e decisões que eu faço durante o dia. Um dos exemplos disso foi Jesus. Você sabe quantos anos Jesus ficou na carpintaria cumprindo o seu processo, mas tinha uma profecia: que o Messias viria. A lei sabia que ia chegar uma hora que o Messias ia se revelar. De repente, o Messias, ele nasce do útero de uma mulher virgem, que o seu marido José olha para ela, e chega uma hora que ele fala: eu vou pedir o divórcio antes de casar, ou melhor, novos ali, eu não vou caminhar com ela. E um anjo vem do céu e representa a voz de Deus e conversa com ele. Aquela mulher, então, ela passa o seu tempo de gestação, Jesus nasce. Aos 12 anos de idade, José cuida, ou melhor, Maria passa Jesus para José. Porque Jesus agora passa agora para o momento onde o sacerdote o ensinaria a ser sacerdote. Os 5 primeiros livros da Bíblia seriam lidos para ele, chamados Pentateuco. O Pentateuco, então, entraria dentro dele e o formaria como sacerdote a obedecer leis. E o homem que subiria em Mateus capítulo 5, em cima de um monte, dizendo: eu vou mudar a natureza do homem agora. O homem da lei se torna o homem da graça, e você será bem-aventurado, que no hebraico significa ser feliz. E o ser feliz é aquele fruto do Espírito, da alegria, que nós pregamos aqui na série Alegria. Que esse fruto do Espírito, chamado alegria, chama os atributos de Deus, do Deus onipotente, onisciente e onipresente. O Deus que tem três pessoas que se relacionam, melhor, três pessoas se relacionam dentro de um Deus: o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo isso misturado começa então a nortear a vida desse garoto chamado Jesus. Aos 12 anos de idade, Maria pergunta: cadê Jesus, José? Jesus está por sua conta. Eles passam 3 dias procurando esse garoto. E esse garoto então é encontrado dentro do templo, de um templo de Jerusalém, falando para mestres e doutores da lei. Ele estava na carpintaria, ou melhor, ele estava dentro de um processo para se tornar realidade. A profecia então é empurrada para o processo. Sabe por que muitas vezes você está passando por situações que parece que não são confortáveis para você? É porque o processo faz isso. O processo ajusta a sua fé às suas ações. O processo diz para você que viver, andar 100 milhas com Jesus é mais curto do que andar meia milha com o diabo. E essa geração que gosta dos prazeres do mundo, ou melhor, as gerações que gostam dos prazeres do mundo, elas preferem caminhar meia milha, porque parece que é mais curto, e não é mais curto. Mas vale um dia nos meus átrios do que mil em outro lugar. O povo do deserto que andou com Moisés experimentou isso. De 40 dias se torna 40 anos. Uma geração morre, uma outra geração nasce, e ela pisa na terra prometida. Ei, tem coisas na nossa vida que vai ter que morrer. E o processo faz isso morrer. O processo, simplesmente, ele pega a voz da profecia, e a voz da profecia, ela se torna real dentro das nossas ações, que nós vamos ser moldados dentro do processo. E aí, sabe o que que acontece? Jesus, então, ele é encontrado dentro de um lugar. Mas preste atenção. Dentro de tudo isso, ele é colocado dentro de uma carpintaria. José começa a ensinar uma profissão ao seu filho. José começa a dizer a Jesus como é que ele tinha que fazer. Agora preste atenção, Jesus passa 18 anos dentro de uma carpintaria. Dos 12 anos aos 30 anos de idade, pessoas passavam na frente de Jesus e não eram curadas. Cegos passavam na frente de Jesus e não enxergavam. Coxos passavam na frente de Jesus e não levantavam. Mortos passavam na frente de Jesus e não ressuscitavam. Famílias possuídas por necessidades básicas passavam na frente de Jesus e não tinham as suas necessidades supridas. Você sabe por quê? Porque no processo você não faz milagres. No processo você se torna um milagre. Porque na realidade você se torna um milagre visto por todos. O processo é para fazer você ser um milagre, para as pessoas olharem para você e enxergarem em você o caminho, a verdade e a vida que João Batista enxergou. Quando Jesus em Mateus capítulo 3 para capítulo 4, quando ele pisa no Jordão, João Batista diz: eu preparei o caminho e eu preguei arrependimento, mas aquele homem que vem ali, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Porque ele viu aquilo. Ele viu aquilo porque Jesus cumpriu o seu tempo de processo. Porque Jesus cumpriu o seu tempo de anonimato. Porque Jesus cumpriu o seu tempo onde parece que as coisas não dão certo. Que no processo a gente olha para o lado e a gente vê pessoas sendo abençoadas, e aquela mesma bênção que elas estão vivendo é a bênção que ele disse que você vai ter. E parece que elas recebem e você não recebe. E você sabe por que que há esse confronto de ideias dentro de você? É porque Deus quer matar aquilo que pode calar a voz da profecia dentro de você. E Deus começa a permitir com que isso aconteça para que ele mostre a grandeza dele através da sua dependência dele, que em algum momento, como nessa adoração dessa noite que foi poderosa, a oferta foi poderosa e o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, e isso nos empurra para um lugar onde a voz de Deus conversa com a profecia que está dentro de nós e nos coloca dentro de um processo, e esse processo cala a voz da incredulidade e nos faz viver aquilo que Deus disse que nós precisamos viver. Eu não sei se você crê nisso, mas é dessa forma que aconteceu aqui. O processo é um tempo muito difícil, pois dele nos sentimos injustiçados. Sabe aquele momento que a gente acha que estão conspirando contra a gente? É Deus treinando e tratando eu e você para dizer que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Mas isso não pode ser um texto da Bíblia. Isso precisa ser uma prática de fé, uma convicção de vida, que se levantarem contra nós, eles cairão, porque os nossos maiores inimigos se tornarão as nossas maiores testemunhas. Eles vão promover a palavra que Deus disse através de uma profecia, que quando o processo é respeitado, a realidade se torna tão real e você se torna um milagre que todos querem ver. Pode dar um aplauso a Jesus só para mim beber uma água aqui. Eu não sei se você crê nisso, mas preste atenção. No processo, parece que as nossas emoções elas ficam sensíveis. Nós não entendemos porque tentam nos defraudar, nos perseguem, falam mal, não acreditam naquilo que a gente diz. Porque foi Deus que disse para nós. Porque faltam recursos. Porque parece que os projetos nos papéis e Deus nos faz desenhar os projetos. Ei! Deus é o maior desenhista que existe na história da humanidade. E eu quero dizer para você que a sua fé é a mão mais habilidosa para desenhar o que Deus colocou dentro de você, que ninguém ainda vai acreditar. Sabe por que as pessoas muitas vezes não acreditam no que nós temos para falar para elas? Porque nem nós acreditamos nisso. O processo faz isso acontecer. Porque Deus quer que nós acreditemos naquilo que Ele disse que é real dentro de nós. Não mate profecias. Não cale profecias. Não mate não, não cale profecias. Porque não temos o poder de matar o que vem de Deus. Porque Deus não morre. No processo, parece que nós ficamos machucados. E é no processo que nasce a fase do porquê. Por quê? Os porquês se afloram. No processo, por diversas vezes, ficamos questionando: por que Deus ainda não me levantou? Por que Deus ainda não me deu aquilo?
Por que Deus não me fez próspero? Por que Deus não me deu aquele filho? Eu tenho dois milagres dentro da minha casa que médico nenhum no mundo poderia fazer. Gabriel, que está aqui, que saiu, que eu não sei onde ele está, já vai passar uma vergonha no culto. Estava aqui agora, estou brincando. Ele veio de um útero estéril. Um dia na minha casa, eu chorando diante do Senhor, porque eu tinha casado com Cris, que está em casa, que hoje vai 50 anos de idade. Meu amor, você é incrível, você é linda, você está me vendo. Eu quero dizer para você, se eu tivesse que casar mil vezes no dia, eu casaria com você. E é de verdade mesmo. Pensa numa mulher incrível. Sou apaixonado por ela. E eu falo todo dia. E as pessoas falam bem assim, tem medo dela mandar em você? Não, mas ela manda mesmo. Estou brincando. Mas formamos, sabe aquele negócio que é inexplicável. Quando você se casa certo, tudo funciona. A mochila é leve. Essa mulher, um dia, eu casei com ela, depois de chegar da África. Tive experiências incríveis com Deus. Cris veio para Brasília abrir um centro espírita com a mãe, com a irmã. Deus pega uma mulher, vira a vida dela, apóstolo Avalnice cuida dela, faz uma libertação incrível nela. Eu me relacionava com uma pessoa 5 anos, Deus me tira de um relacionamento, tira ela de um relacionamento de 5 anos, nos faz encontrar. E Deus diz a ela, cure ele. E Deus dá uma caneta e um pincel. E Deus diz, passe o meu bálsamo de pincel no coração dele, todo dia um pouquinho. Gabriel, onde você estava? Eu acabei de dar um testemunho de você e você estava fugido. Por favor, se sente. Não é assim na casa. E a Cris começou a passar o pincel, porque eu estava no meu processo. E Deus me ensinou a amar a Cris. Porque não tinha ninguém para cuidar daquela ferida, Monique. Só tinha a Cris. E Deus usou ela poderosamente. Um dia eu chorando, na beirada da piscina da casa do meu pai. Eu entro no meu quarto de madrugada. Ou melhor, eu entro para dormir. A minha oração foi a mesma oração que Davi fez na campina de Belém, Deco. Deus manda um anjo. Que eu acho que mandou para José. E ele entra no meu quarto, eu acordo de madrugada, ele está no pé da minha cama. E ele escreve no ar assim, o nome dele será Gabriel. Aquele que dará boas notícias às nações. Ele é meu. Ele será um apóstolo e ele levará a minha palavra. Gabriel está aqui. Aquele dia Cristiane foi curada. Meu segundo filho foi Rafael, morreu, ela passou 3 dias com um cara morto dentro dela. Eu estava pregando no lugar e ela queria me dar notícia e eu já sabia da notícia e simplesmente ela ficou. Gabriel, Rafael foi formado nas trompas. De repente ele cai para dentro do útero. A médica decide fazer uma ecografia novamente e o coração dele estava batendo. Papai, mamãe, estou aqui. Rafael está em casa, vendo o culto online que ele veio de manhã. Mas esses milagres aconteceram no processo. Eu estava passando por momentos tão difíceis. E o processo me mostrou que eu sou um milagre. Não teve milagre, eu me tornei um milagre. Porque a minha fé, ela se aliou tanto com o que estava dentro do coração de Deus, que Deus foi obrigado, se é que eu posso dizer que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por nós. Deus sai do céu e Deus visita a terra. Talvez você esteja na fase dos porquês. Por quê? Porque Deus não me levantou, porque eu não estou preparado. Eu já estou preparado. Eu já sinto que eu já posso fazer isso. Você pode mesmo. Porque essa área da sua vida provavelmente já esteja preparada e Deus está dizendo, é verdade, mas tem outras que vão ser a base de estruturação e proteção para essa área que ainda não estão ainda. E você precisa aguardar, porque no processo Deus vai fazer todas essas coisas se tornarem uma coisa só. No entanto, essa área, ela ainda depende, essas áreas dependem ainda para ficarem prontas. O que isso quer dizer? Que você ainda vai permanecer na carpintaria. Você ainda vai ficar no anonimato. Essa área da sua vida ainda vai ficar bem quietinha ali, porque vai chegar a hora que Deus vai te lançar. Deus vai fazer você voar. Jesus está aqui nessa noite. Existem anjos de Deus aqui nessa noite. Você que está me vendo na sua casa, existem anjos de Deus na sala da sua casa onde você está. Deus ama a fase do processo, porque no processo o nosso coração se torna a casa favorita de Deus. Deus ama crises, e Deus diz: me dê as suas fraquezas, que sobre eles eu aperfeiçoarei o meu poder. Deus não diz: me dê a sua fortaleza, que eu te farei mais forte. Deus te diz: me dê as suas fraquezas, porque você não é fraco. Porque a Bíblia fala que quando você é fraco, você é forte. Porque se você entrega as suas fraquezas, Ele aperfeiçoa em você o seu poder. Sabe por que quando eu falo de processo, nós choramos? Porque o processo... Sabe por que você chora no processo? Porque a profecia está viva dentro de você. Porque o Deus, que é o Espírito da profecia, que deu o seu Filho, chamado Jesus, está vivo dentro de você. Eu fui... Desculpa eu expor essa situação, mas foi um dos lugares que eu mais vi Deus na minha vida. Foi no sepultamento do seu filho. Que você disse: isso aqui não precisava nem acontecer, porque ele não está mais aqui. Mano, eu fiquei ali e eu mordia minha carinha assim. E eu chorava. Não é só pelos balões que estavam voando, mas é pela atitude de grandeza de dizer: eu não estou compartilhando com você a minha dor, eu estou compartilhando com vocês a minha convicção. Porque o vencedor é aquele que venceu a dor. Obrigado pelo aquele dia, Ulisses. Eu saí de lá dizendo: eu preciso continuar pregando o evangelho. O processo nos leva para o deserto, mas é no deserto que aprendemos a cumprir princípios. Entendemos que a nossa verdadeira essência e identidade, é ela que nos levará ao sucesso. O processo vai fazer você se tornar a realidade de tudo aquilo que Deus escreveu para você. Não tenha pressa. Obedeça. Deixe Deus fazer de você um instrumento poderoso para essa geração. Deixe Ele construir dentro de você maturidade, porque a maturidade fará você vencer os processos. Fará a profecia ficar viva dentro de você. Maturidade no hebraico significa, é a palavra tamim, que significa ser aprovado por Deus para viver intensamente um projeto ou uma missão. Dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe. Eu vou repetir. Dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe. Dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade sobre aquilo que te opõe. Sabe por que o diabo quer se opor a você? Porque, na verdade, Deus está permitindo ele passar no seu caminho, porque ele quer desenvolver a autoridade de Deus na sua vida através da maturidade. Deus amadurecendo as suas emoções para você carregar a essência da glória de Deus e isso se tornar um estilo de vida na sua vida. O segredo para vencer o processo é um coração puro e íntegro. Invista em aprimorar as suas habilidades, pois elas serão usadas para te promover a lugares altos. E Saul grita ao seu servo: traga-me um homem que sabe tocar uma harpa. Cara, e a segunda vez vão às Campinas de Belém, agora encontra Davi com um óleo fresco de unção na sua cabeça, dizendo que ele seria o próximo rei de Israel. E agora aquele cara que sabia tocar uma harpa, uma habilidade que ele desenvolveu, serve ao dom. E ao dom que está dentro dele de adorar, simplesmente a autoridade da adoração toma a habilidade de tocar a harpa, e isso empurra ele para dentro do quarto de um rei endemoniado que tinha o Espírito de Deus que ele agora tem. E ele entra, Débora, nos portais do palácio, e ele olha, e ele começa a olhar, e Deus com certeza falou para ele: isso é seu. Esse lugar você vai andar muitas vezes por ele. Essa cozinha você vai passar muitas vezes por ela. Esse lugar aqui, esse campo aqui, você vai passar muitas vezes, você vai me adorar aqui. E ele sobe as escadas e ele vê, sabe, os lugares antes de chegar no quarto. E ele olha tudo e Deus diz: tudo isso é seu. Ele entra na sala, ou melhor, na antessala do rei, e ele diz: muitas vezes você vai sentar aqui e você vai me adorar. Ele entra dentro do quarto do rei e ele enxerga. E Deus diz: você vai dormir aqui, porque você é o próximo rei de Israel. Mas antes disso, você tem que se tornar ele, cumprindo o processo. E a Bíblia fala que ele toca a sua harpa e o coração do rei se acalma. Porque o que Deus colocou dentro de você quando ele encontrar as habilidades que você desenvolveu, Deus vai te botar dentro da sociedade. E você vai tocar para reis e príncipes. Você vai ser colocado em lugares altos. E você sabe o que vai acontecer? Eles vão se prostrar diante do Deus que você serve. Eu tenho um testemunho desse para te dar. Em 2017, da virada do ano de 2017 para 18, eu estava dentro do gabinete do governador da minha cidade. E eu tinha aberto a Bíblia para ele. E eu disse: 2018 será um ano de grande prosperidade se você fizer isso. Deus me mandou te entregar uma palavra. E eu entreguei uma palavra. Quantas vezes eu andei dentro daquele palácio orando, profetizando? E as pessoas falam assim: o senhor foi fazer política? Não. Tem até pessoas que escrevem lá e falam tantas coisas bestas. Desculpa, é a esfera que Deus me chamou. Só que eu prefiro ser Daniel, Davi, José, Moisés, do que ficar ouvindo. Quem não entende isso, quem não entende, não vai entender mesmo. Eu não estou falando nem de direita nem de esquerda, eu estou falando de chamado e destino. Estou falando de esfera da sociedade, estou falando para onde eu fui chamado. Eu abri a Bíblia, nós oramos juntos. O governador abaixou a cabeça, ele colocou a cabeça sobre Salmos 91, sobre Isaías 61. Ele orou comigo. Ele falou: o que você fala me traz paz. Davi, ele entrou dentro da sala de um rei endemoniado, ou melhor, dentro de um quarto. Ele toca a sua harpa. Ele passa pelo processo, esse rei começa perseguido. Ele começa a buscar a sua vida. Mas sabe por que Deus estava colocando Davi dentro daqueles lugares? Ou melhor, botou Davi junto com o rei? Davi já era o rei, ele não precisava entrar ali. Porque Deus estava dizendo: ei, eu quero que você reine com um coração de servo e que você sirva com um coração de rei. Eu preciso que você aprenda isso. Tem muita coisa para cá. Mas eu sinto nessa noite de orar com você. Orar, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que um dia, e eu quero encerrar aqui, esse mesmo rei que recebe uma oração, ele persegue Davi para matá-lo. Porque o povo gritava: e Saul mata milhares, mas Davi bata 10 milhares de milhões. O espírito que estava em Davi começa a aparecer. Davi se torna um homem próximo do rei. Ele começa a ser um homem de guerras e de batalhas. Ele começa a chefiar pessoas. E aí sabe o que acontece? De repente o rei fica com inveja dele e começa a persegui-lo. E a Bíblia fala que ele vai para o deserto de Engedi. E ele entra dentro de uma caverna e se esconde de 3 mil homens que estavam perseguindo. E a partir desse momento, Davi começa a se tornar a realidade de um processo que foi doloroso na sua vida. Ele entra, o rei entra, e o rei faz as suas necessidades. E os soldados que caminhavam com Davi, eles disseram assim: e Deus disse para você que entregaria os seus inimigos nas suas mãos. Está aí ele que quer te matar, vá lá e o mate. E Davi, ele vai de uma forma muito sutil, e ele corta a orla do manto do rei. E a Bíblia fala assim, no capítulo 24, no verso 5, assim: mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa. Então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a minha mão contra ele. Só que esse cara estava perseguindo ele para matá-lo, mano. Pois ele é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi, ele repreendeu os soldados. Ele não permitiu que os seus soldados atacassem Davi, porque Davi, ele não volta com a vida do rei, ele volta com um pedaço da orla do manto do rei. E então Davi saiu da caverna, ou melhor, e Saul sai da caverna, e ele pega o seu caminho. E então, no verso 8, então Davi sai da caverna e ele gritou para Saul: ó, meu rei! E quando Saul olhou para trás, Davi, ele inclinou seu rosto diante da terra, em terra. E depois disse: por que, ó rei, dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer mal a ti. Hoje, ó rei, pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou, como o Senhor me entregou, te entregou nas minhas mãos nessa caverna. Alguns insistiram para que eu te matasse, mas eu poupei a sua vida, pois eu não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha esse pedaço desse manto que está nas minhas mãos. Eu cortei a ponta do teu manto, mas eu não te matei. Agora, entende que eu não sou culpado de fazer-lhe mal ou de me rebelar-me contra ti. Eu não fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar a minha vida. O Senhor julgue-me entre mim e ti, e ele vingue ele os males que tens feito contra mim, mas eu não levantarei as minhas mãos contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias. Por isso eu não levantarei as minhas mãos contra ti, ó rei. Verso 14, preste atenção. Contra quem saiu o rei de Israel? Olha como Davi se coloca. A quem está perseguindo? Eu sou um cão morto. Eu sou uma pulga. O Senhor seja juiz e nos julgue. Considere ele a minha causa e ausente que ele me julgue, livrando-me das tuas mãos. E tendo Davi falado essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? O cara que queria matá-lo agora o chama de filho. E chorou em alta voz o rei: você é mais justo do que eu. E disse Davi: você me tratou bem, mas eu te tratei mal. E ele disse a Davi: você me tratou bem e eu te tratei mal. Você acabou de mostrar-me que você é um homem de bem e você tem feito isso. O Senhor me entregou nas suas mãos e você não me matou. Verso 19: quando um homem se encontra com um inimigo e o deixa... qual é o homem que se encontra com um inimigo e o deixa de fazer mal? O Senhor o recompense com o bem. Pelo modo como você me tratou hoje, agora tenho certeza que você será o próximo rei de Israel, e de que o reino de Israel será firmado nas suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará os meus descendentes e nem fará o meu nome desaparecer da família do meu pai. E então Davi fez o juramento diante de Saul, e ele voltou para casa. Mas Davi e os seus soldados, eles foram para a fortaleza. Preste atenção, e eu encerro aqui. A honra sempre te colocará nos lugares onde aqueles que te perseguem vão te promover. Você não precisa destratar ninguém, porque a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina em cima daquele monte, de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 8, não era para ele, porque Jesus não peca. Jesus ensina aquela oração para os seus discípulos, e uma das partes da oração: perdoa eles, perdoa o mal que eles estão me fazendo, porque eu os perdoo. Nessa noite, Jesus está aqui, e ele está dizendo para você: ei, eu posso pegar na sua mão? Eu posso te ajudar a vencer? Eu posso te levar aos lugares de sucesso? Me entregue as suas fraquezas, que eu vou aperfeiçoar em você o meu poder. Eu sei que você foi injustiçado. Eu sei que a fase dos porquês estão batendo dentro de você. Eu sei de tudo isso. Eu sei que já passaram angústias, que você perdeu noites de sono. Ei, preste atenção. Existe uma profecia viva dentro de você. Eu estou falando o que Jesus está falando para você hoje. Não desista, porque quando você é fraco, você é forte. O sangue do meu filho na cruz é mais forte do que os erros que você cometeu. Dê uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus morre na cruz, esse espírito da profecia que ele se torna, ele se assenta em regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele te pega agora e te leva lá para cima, e você vê as coisas de cima para baixo. Davi se torna a realidade, porque Davi venceu o processo. O processo fez a profecia se cumprir. O processo A profecia inaugura o processo e o processo faz a profecia se tornar real. Quantos de vocês nessa noite estão passando por algum processo na sua vida? Levante as suas mãos. Balance assim, eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você.